Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Voltamos com Via Sampa Estúdio e hoje recebendo a multiartista Yara Renó com muita alegria. Inclusive nós estávamos falando que vale a pena você adquirir o trabalho Yaya e os Erês. Bela capa, hein, Yara? Nós não comentamos sobre isso.
Sim, é uma capa incrível que foi feita, toda a arte foi feita pelo MZK, tá? E esse disco nós vamos ter em primeira mão para vender lá no dia do show. Mas ele já tá à venda também no site da Trattori.
Ah, que bacana.
Trattori.com.br. E tá em pré-venda também no site das principais lojas do ramo, Livraria Cultura. Mas acredito que até essa semana mesmo o disco já esteja nas lojas. Mas quem quiser, pega direto com a gente lá no dia do show.
Ah, e o bacana que vai pegar autografado.
Exatamente.
Tem todo um tempero melhor, né, Yara?
Sim, e esse dia vai ser especial e pra mim vai ser jornada dupla desses dois personagens. Ao meio-dia eu tô com a Yaya, no Sesc 24 de maio. E às 10 da noite eu estou fazendo o Macunas na Casa de Francisca, que fica ali no centro também. Então vou ficar no coração de São Paulo com esses dois personagens muito especiais para mim, que são a Yaya e o Macunaíma. Porque nesse show Macunas, eu faço justamente uma releitura de todo esse repertório do disco Macunaíma Ópera Tupi, que está completando 10 anos. A gente já falou disso aqui da outra vez que eu vim. Esse disco está completando 10 anos, ao mesmo tempo que a obra original, que o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, está completando 90 anos. Então, é um trabalho que eu nunca deixei de apresentar, né, que me acompanha desde então, que eu comecei aqui na Faculdade de Letras, o processo de composição. E então a gente faz, esse show vai ser com as minhas amazonas musicais, que são a Maria Portugal na bateria e nos samplers, e a Maria Beraldo Bastos no clarone. E a gente vai ter as participações especialíssimas de Alzira E e Anelisa Assunção, também duas parceiras de longa data. E vamos ter só mulheres no palco fazendo essa releitura, o Macunas.
Você me deixou curioso em dois pontos. Como você consegue se organizar, e tanto corporalmente, mente e também logisticamente, para apresentar dois grandes espetáculos no mesmo dia?
Isso é o que a gente vai ver, né? Isso eu só vou saber te responder depois. Enfim, não tem como. É uma coisa assim, tem que fazer, né? Rolaram esses shows no mesmo dia. E não posso deixar de fazer nenhum nem o outro. Eu acho que o lance é, eu tenho algumas horas aí para resetar, né?
Uhum.
Para mudar de personagem mesmo, dar uma pequena descansada e mudar de personagem. São dois repertórios diferentes, é outra coisa, né? Virar a chave mesmo.
Apesar de você já estar com o Macunas há 10 anos, no Macunaíma, esse lance aí, cada apresentação é uma apresentação, né?
Sim, e esse vai ter, quando a gente tem convidado, sempre tem um trabalho a mais, né? De elaborar o que vai ser feito com essas convidadas, então como que a gente vai fazer. Então, realmente, é muito maluco pro cérebro mesmo, porque ele tem que dividir os compartimentos e colocar, agora vira a chave, agora é ensaio da Yaya, agora é ensaio do Macunaíma. Então fica nessa loucura mesmo, malabares. Eu tava falando aqui pro pessoal da rádio aqui que eu sou artista de circo, na verdade, porque eu fico fazendo malabares com vários assuntos, com várias questões. Mas enfim, é uma alegria muito grande, porque esses dois trabalhos são assim... filhotes muito, muito queridos mesmo. A gente abriu o bloco com uma música, que é o Quando Mingua.
Sim.
Que justamente tem também a participação dos Barbatuques.
Que delícia.
Tem o Marcelo Preto cantando, aí tem as meninas, tem a Flávia, a Mayrá, e tem a Dani, tem o Barba, o Bruno Buarque, e não me lembro mais qual deles que tá aí. E acho que o André Rossói também. E aproveitando para lembrar que esse disco está fazendo 10 anos e o Barbatuque está fazendo 20 anos, né? Então, grandes amigos, grandes parceiros aí de estrada.
Que delícia.
E foi um grande prazer tê-los também aí nessa música. Que quando ela começa, né, assim, você fala, pô, mas também parece música infantil. Claro! Inclusive, as crianças adoram esse disco, o Macunaíma.
Verdade.
As crianças de todas as idades, enfim.
E agora, minha outra curiosidade é saber, né, sobre essa sua passagem aqui na Universidade de São Paulo. Você que cursou letras na FEFELESH,
uhum,
e depois começou a sua carreira musical, né? No que a faculdade te ajudou na sua carreira musical?
Engraçado, eu tava falando isso hoje também. Eu acho que justamente quando eu fui prestar o vestibular, eu pensei muito nisso, assim, que eu achava que não precisava estudar música para fazer música. Como eu já tinha essa coisa de casa, assim, muito, muito orgânica, esse aprendizado orgânico, direto, na prática, né? Eu achava... Hoje em dia eu vejo que eu tenho deficiências, porque quando você falou, ah, você fez o arranjo dessa música de metais. Fiz, mas aí eu tenho que ficar cantando, porque eu não sei escrever música, né? Então eu fico cantando a linha que cada instrumento faz. É uma coisa meio... no fim, fica sendo uma deficiência realmente. Mas enfim, eu escolhi outro caminho. Eu fui justamente de encontro às letras, à palavra, à literatura, para poder chegar nesse lugar que eu queria, do encontro da música com a palavra e com a literatura. Do qual resultou, por exemplo, esse disco, né? O Macunaíma, a ópera Tupi e uma série de outros... enfim, musiquei vários poemas e, sobretudo, o próprio trabalho em escrever letras de música, né? Em escrever. Eu achei naquele momento que a minha deficiência era maior nesse lugar do que no lugar da música, né? De fazer uma melodia, de tocar um violão. Eu achava assim, não, isso é mais fluido. E o trabalho com a palavra é um trabalho mais árido, assim. Acho que a gente tem que... Né, a gente vê muita, assim, música... Ah, a música é legal, mas essa letra, né, não, sem graça, não fala nada com nada, sei lá. Assim, tem várias coisas, enfim. E eu acho que resultou, né? Que, assim, deu certo, assim, pelo meu objetivo, pelo meu desejo, acho que consegui realizar esse encontro aí.
E você foi reconhecida. Como foi para você ganhar aí o prêmio de melhor compositora no Projeto Nascente?
Nossa, faz tempo isso, hein? Eu nem sei. Mas foi muito bacana e foi muito interessante que eu me inscrevi nesse festival. Ainda acontece?
Acontece.
Olha, que bacana.
Sim.
E eu lembro que foi uma oportunidade de, né, mostrar, acho que pela primeira vez mesmo, assim, as minhas músicas publicamente, uma das primeiras vezes. E aí também uma oportunidade de reunir esses amigos, que depois, boa parte deles viria a ser a banda Dona Zica.
Uhum.
Que eu tive, que eu lancei, com quem lancei dois discos, e aí com essas parceiras, com a Andréia Dias, a Anelisa Assunção, e aí tinha também Maurício Alves tocando percussão, o Maurício Badé, né? Tinha, enfim, uma série de... O Alfredo Belo, uma série de pessoas que vieram fazer parte da banda depois. Então foi realmente um embrião. Isso foi muito bacana, assim, de ter esse embrião de um projeto nascente mesmo, um projeto que nasceu depois e que desenvolveu e que virou tantas outras coisas.
Nessa época, e para você depois, profissional, pesou você, por exemplo, você é filha do grande Carlos Renó, também da Alziraê. como foi para você, Yara Renó, seguir o caminho da música e seguir o caminho da composição? O peso dos seus pais foi algo que te atrapalhou ou foi uma mola propulsora?
Eu acho que é sempre os dois. É sempre uma faca de dois gumes. Uhum. Né? Tem esse lance que o que ajuda, obviamente, primeiro ajuda no processo de vir a ser o que eu sou hoje. Né? O convívio com esses artistas que estavam desde sempre lidando com a música, né? Isso fez com que eu me desenvolvesse mais rapidamente nessa área, nessa arte. Ao mesmo tempo, quando a gente começa, o início é sempre difícil, né? O nascimento é sempre difícil. Então, para nascer como artista, a gente tem que também cortar o cordão umbilical, né? Com os pais. E geralmente já tem essa cobrança, né? Minha tia também, você canta agudo igual a sua tia. Aquele peso todo da família toda. E isso, enfim, eu senti um pouco, mas o que eu fiz para justamente não deixar esse peso me abater, foi justamente eu dei uma cortada. Eu cantava com a minha mãe, eu fazia backing para ela, um pouco antes de começar a banda do Nazik e tal. E quando eu comecei a banda com os meus amigos e as composições, os arranjos, os shows, as gravações, eu cortei o cordão umbilical. Então, assim, eu nem mostrava as coisas que não estavam feitas para minha mãe, para meu pai, assim, saber se ia ter uma aprovação ou não. Uhum. Assim, eu cortei, falei, agora eu vou fazer minha parada.
É isso aí, que
bacana. E assim vai, mas é isso, a gente sempre também tem influências e é bom quando a gente pode voltar a trocar.
Bom, você vai trocar agora neste show, no próximo sábado, lá na casa de Francisca, porque o show vai ter a participação especial da sua mãe.
Exatamente.
Alzirae, também a Anelisa Assunção, pessoas aí que te acompanharam desde o começo da sua carreira. Qual o significado da presença delas para você nesse espetáculo?
É super... É muito acolhedor, né? É uma coisa uterina, quase, assim. Elas participam do disco do Macunaíma Ópera Tupi, mas elas nunca participaram de um show do Macunaíma. Então, vai ser uma coisa inédita, né? A minha mãe agora também assumiu o lado baixista. Ela tá com a banda Corte, que lançou um disco maravilhoso. São shows incríveis. Inclusive, ela tá em temporada no Teatro Centro da Terra, todas as terças-feiras de julho. Não percam. Apareçam lá às 8 horas, Teatro do Centro da Terra, terça-feira. E para conhecer esse trabalho novo, incrível. E aí eu quis também que ela tocasse comigo, né? Eu na guitarra e ela no baixo, nesse show. Então a gente está preparando algumas coisinhas aí desse encontro de instrumentistas também.
Então o público pode esperar surpresas no show Macunas.
Opa, com certeza. E a Anelise, que também é uma parceira antiga, né? Já vem da parceria dos nossos pais, de Tamara Assunção com Alzirae. E... enfim, que tá aí com um trabalho incrível também, lançou esse ano Taurina, terceiro disco, um disco super maduro e super divertido ao mesmo tempo. E aí vamos ver o que a gente vai fazer aí, tudo surpresa.
Público de São Paulo está aí mais do que convidado, agradecendo a sua presença, Yara Renó, aqui com a gente no Via Sampa. Que honra falar com você.
Poxa, eu que agradeço.
Parabéns pelos trabalhos, poxa vida, 10 anos aqui do Macunaíma Ópera Tupi, esse trabalho de lançamento de Yaya e os Erês.
Nós falamos das duas pontas, do meu primeiro solo e do mais recente.
Exatamente.
Aí no meio a gente tem o Yara e o Arco e Flecha.
Muitos projetos, né? Que
muito,
ótimo.
Muita, muita coisa.
Que bom. Bom, só relembrando, o show Macunas, da Yara Renó, vai acontecer neste sábado, às 10 da noite, lá na casa de Francisca. O endereço é Rua Quintino Bocaiúva, número 22, lá na Sé. E os ingressos podem ser comprados no site www.casadefrancisca.websiteseguro.com. casadefrancisca.websiteseguro.com. Yara, obrigado. Prazer imenso falar
que
com
agradeço,
você.
Agradeço, espero vocês nos shows. Para quem é de Iaiá, Macunas, para quem é de Macunas, ou todo mundo em todos.
Que faixa você sugere pra gente fechar o Via Sampa Estúdio de hoje?
Vamos fechar com a primeira, com Macunaíma.
Vamos fechar com a primeira. Yara Renó, obrigado.
Obrigada.
Boas apresentações.
Isso aí, axé.
Nasceu Macunaíma. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande.
Esta é Yara Renó, com a gente aqui nesse programa especial, imperdível, as suas apresentações. Hoje o Via Sampa Estúdio teve a minha apresentação, Cido Tavares, com os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz, a produção de Heloísa Granito, textos de Gustavo Drules. A gente se encontra amanhã, ao meio-dia. Uma excelente tarde para você e uma excelente semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Via Sampa.